37ª sessão ordinária do dia 10/11/2020. Sob a proteção de Deus, declaro aberta a 37ª sessão ordinária do ano de 2020 e convido a todos os presentes que fiquem em pé para a leitura de um texto bíblico.
Salmos 16, versículo 7. Bendito o Senhor que me aconselha, pois até durante a noite o meu coração me ensina. Ó Senhor, tenho sempre a minha presença. Estando Ele à minha direita, não serei abalado. Palavras do Senhor.
Determina a primeira secretária que faça a leitura do expediente.
Informação de atas disponíveis. Informo que a ata da 36ª sessão ordinária encontra-se à disposição na secretaria desta Casa de Leis. Apresentação dos projetos. Projeto de decreto legislativo número 18/2020. De autoria do Poder Legislativo Municipal, concede o título de cidadão naviraiense a cidadão que especifica. A autoria deste projeto é vereador Simão Rogério Freitas Alves da Silva e outros edis. Os vereadores abaixo assinado apresentam para a deliberação do plenário, nos termos regimentais, o seguinte projeto de decreto legislativo. Artigo 1º. Concede o título de cidadã naviraiense à senhora Elaine Cristina Camacho Cavalcante. Artigo 2º. Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação. Vereador autor, Simão Rogério Freitas Alves da Silva.
Pergunto ao plenário se é matéria de deliberação. Entendendo que sim, encaminho as comissões para que possam analisar e dar os devidos pareceres no tempo que confere o regimento interno.
Projeto de decreto legislativo número 19, de 16/2020, de autoria do vereador Ederson Dutra e outros edis. Concede o título de cidadão naviraiense ao cidadão que especifica. Os vereadores abaixo assinado apresentam para a deliberação do plenário, nos termos regimentais, o seguinte projeto de decreto legislativo. Artigo 1º. Concede o título de cidadão naviraiense ao senhor Francisco Flávio David. Artigo 2º. Este decreto legislativo entra em vigor a partir da data de sua publicação. Vereador autor, Ederson Dutra.
Pergunto ao plenário se é matéria de deliberação. Entendendo que sim, encaminho as comissões para que possam analisar e dar os devidos pareceres no tempo em que confere o regimento interno.
Requerimento. Requerimento número 142/2020. Senhor presidente, a autoria do requerimento é da vereadora Rosângela Faria Sofa. Senhor presidente, apresento a Vossa Excelência, nos termos regimentais, expediente endereçado ao excelentíssimo senhor prefeito José Isauri de Macedo, com providências para a senhora Ana Paula Grambeck Silva Rocha, gerente de obras, requerendo que seja realizada uma exposição aos residentes e domiciliados na área distrital do Porto Caiuá, esclarecendo em que situação encontra-se os estudos, os levantamentos e projetos para a transformação da área com a finalidade de garantir a execução e exploração de atividades, como ecoturismo, parques e pousadas. Justificativa. Nobres edis. O pedido que apresento atende aos interesses dos moradores da área e daqueles que visitam a região. A referida apresentação é uma ferramenta imprescindível para esclarecer aos moradores do local sobre o que tem sido feito em relação a esta localidade. Ressalto que existem projetos arquitetônicos para a área e que está sendo realizado estudos pela Universidade Federal da Grã Dourados, UFGD, que foram apresentados para a Cooperativa Sul Mato Grossense Copasul e Associação Comercial e Empresarial de Naviraí Assem, exceto aos residentes da área distrital. Vereadora autora Rosângela Farias Sofa. Com a palavra, senhor presidente.
Coloco em discussão e concedo a palavra à vereadora Rosângela.
Bom dia a todos, né, que nos ouve, que nos acompanha. Bom dia aos nobres pares. Eu estive visitando o Porto Caiuá mais uma vez, a gente sempre está por lá também, e veio ali mais uma cobrança novamente do que tem sido feito pelo Porto Caiuá. Quais são os avanços, as conquistas, as entraves? O que, que é que realmente está acontecendo com o Porto Caiuá? Se existe algum tipo de trabalho voltado àquela área, se estão dando a atenção necessária àquela população. Então, eu fiz esse requerimento exatamente porque eu poderia ter pedido verbalmente para a Ana Paula, para o pessoal do Departamento de Obras, que realizasse essa apresentação para eles, que eu entendo o anseio dessa população. Mas aí eu quis documentar para que a população do Caiuá saiba que os vereadores estão realmente fazendo o trabalho que eles devem ser feito, as cobranças. E que, na verdade, assim, quando tem algum avanço, aí teria que ser comunicado da parte do gestor. Então, dizer para a população lá do Porto Caiuá, ontem, à hora do almoço, eu estive com a Ana Paula, e a Ana Paula disse para mim o seguinte: o distrito foi criado, porém, precisa delimitar algumas áreas. Precisa delimitar a área que é distrito e a área que é destinado lá a uma área de estudo, que é o sítio arqueológico. Então, precisa fazer todos esses estudos, essa separação de área, precisa criar o distrito a nível estadual, que não foi criado, precisa reconhecer também a nível federal. Hoje está tudo embargado na Justiça Federal, não se pode regularizar nenhum tipo de documentação lá, principalmente dos ribeirinhos. Por conta disso, a Sanesul está tendo problema para viabilizar água potável, mas que estão fazendo. Existem projetos maravilhosos, projetos já cadastrados, porém, o único problema que eu acho é que a população desconhece todas essas conquistas. Então, eu estou pedindo para a Ana Paula, trabalharam muito o Departamento de Obra, mas não divulgaram. Precisa divulgar para a população entender que está tendo um trabalho lá para aquela região, embora que é muito demorado, mas está tendo, sim, um olhar. Então, eu pedi aqui para que a Ana Paula, ainda este ano, ela vá até lá e apresente todos os projetos para a população ribeirinha, na qual eles anseiam tanto para conhecer. E mais uma vez dizer que, primeiramente, teria que estar apresentando para a população, para depois para outras pessoas, porque saber da boca de outros não é muito bom. Era bom, primeiramente, ter passado para eles. Então, fica aqui o meu registro do pedido para estar apresentando esses projetos, todos os projetos do Caiuá, e como está a situação deles para aqueles que moram lá há quase 60 anos. Só deixando assim bem claro que o Caiuá é uma propriedade particular, não é do município. A única propriedade que tem lá público são os arruamentos, são as ruas que o município tem que fazer para dar o direito de ir e vir da população que reside lá, o posto de saúde e a escola. O restante é tudo particular, propriedade de um proprietário da fazenda Caiuá. Então, a gente está falando isso dessa forma para que vocês compreendam que é bem complexo. O município também precisa da liberação do proprietário para fazer esse tipo de trabalho, tá? Quero agradecer a todos que me receberam lá e dizer que o pedido foi feito e está aqui mandando lá para a prefeitura. Obrigada.
Coloque em votação. Os senhores vereadores favoráveis permaneçam como se encontram e os contrários se levantem. Aprovado.
Requerimento número 143/2020, de autoria do vereador Luiz Alberto Ávila Silva Júnior. Senhor presidente, apresento a Vossa Excelência, nos termos regimentais, expediente endereçado ao excelentíssimo senhor prefeito José Isauri de Macedo, com providências para o senhor Sérgio Henrique dos Santos, gerente de finanças, e para a senhora Caroline Touro Beluque, gerente de educação e cultura, requerendo que seja encaminhada a esta casa de leis as seguintes informações. O índice de recursos já destinado para a educação, em cumprimento do índice de 25% estabelecido pela legislação vigente referente ao ano de 2020. Cópia das ordens de fornecimento e ordem de serviços emitida pela gerente de educação referente ao ano de 2020. As informações destes requerimentos podem ser encaminhadas por mídia digital. Justificativa: solicitamos as informações acima para auxiliar no trabalho do acompanhamento das contas públicas realizadas pelo nosso mandato. Vereador autor, Luiz Alberto Ávila Silva Júnior.
Coloco em discussão. Coloco em votação. Os senhores vereadores favoráveis permaneçam como se encontram, os contrários se levantem. Aprovado.
Requerimento número 144/2020, de autoria do vereador Ederson Dutra. Senhor presidente, apresento a Vossa Excelência, nos termos regimentais, expediente endereçado ao excelentíssimo senhor prefeito José Isauri de Macedo, requerendo que seja cedido um motorista da Prefeitura Municipal para fornecer seus serviços à Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, APAE, solicitando ainda que se estude a possibilidade de serem contratados 15 estagiários para atender a referida instituição no ano de 2022. Nobres edis, fazemos as seguintes solicitações para proporcionar um maior suporte aos alunos e profissionais da referida instituição. Vereador autor, Ederson Dutra.
Coloque em discussão. Com a palavra, o vereador Márcio Daraguaia.
Amam ir ali, eles gostam de ficar ali. A única diversão que eles têm, prazer da vida, vereador Neninha, é ir à PAI. E a necessidade da PAI hoje é muito difícil manter a PAI hoje. E a administração tem que estar presente na PAI, ajudar, se fazer ser o pai da PAI. Essa é a necessidade, Simão. Ali é um professor para 12, 13 alunos numa sala de aula, e alunos adultos já. Alunos especiais, tem que levar no banheiro, dar água, dar comida. Como que consegue isso, irmão? A qualidade. O que nós estamos pedindo, o vereador Neninha pede aí, depois ele está com o senhor em conjunto, é a necessidade de colocar um estagiário por sala de aulas, dona Lourdes. A senhora que é professora, teria um professor e mais um auxiliar ali, um estagiário. Daria segurança, professor, qualidade. Isso é um custo de R$15 mil para o município. É insignificante esse valor. Então, a gente pede isso também. E outra coisa, vereador Neninha. Tive notícia, eles têm duas vans ali, uma van e um ônibus, alguma coisa nesse sentido. Temos 20 alunos, estamos na pandemia, mas antes da pandemia, que não estão indo na aula, Fabiano, por falta de motorista. Eles não têm como pagar o motorista. É um ato criminoso isso, para as crianças da PAI, Bugão. É, 20 crianças ficando em casa, porque não tem motorista. E eles não podem assumir o compromisso de pagar o motorista, porque eles não têm renda, neninha, para pagar o motorista. Que a prefeitura ceda o motorista, que a prefeitura aumente o fomento deles, do RH. Eu vou só ceder a palavra para o senhor já, para falar. Que ceda o fomento para eles, neninha. Eu fiquei ontem muito triste com o que vi, o descaso da PAI. E ali tem uma piscina ali, que já é aquecida, tudo, mas não tem professor de educação física, filho, para ficar ali com as crianças. Podia estar usando a piscina os 12 meses do ano, de janeiro a janeiro, ali, que é aquecida, é pronta para as crianças, e não tem um professor ali. Então, gente, eu queria, com certeza, que o pessoal já visse da tua administração, para poder ter esse compromisso, a tua administração está aí, de já fazer uma lei que eles façam de caminho aqui, dar garantia o ano que vem, para esse pessoal, de ter os alunos estagiários com a PAI. É muito triste, realmente. Ali são professoras que amam o que fazem. A maioria das professoras tem filhos especiais, estão ali já porque gostam, filho da PAIOL. Então, neninha, o senhor está de parabéns, um olhar carinhoso que o senhor teve com a PAI. Que o senhor possa, ano que vem, dar sequência nisso, entendeu? Aqui, esse ano, que o prefeito já tendo o seu pedido já, mas foi uma reunião linda, porque eles trabalham com amor. Agora, triste, porque é o descaso da PAI. 20 alunos em casa, sem motorista, para poder levar eles. Obrigado, presidente Simon.
Falasse, presidente, bem rapidinho.
Palavra concedida ao vereador Ederson Dutra.
Bom dia, presidente. Bom dia, Nobre Rediz, ouvintes da Rádio Cultura FM, quem nos acompanha pelas redes sociais. O Márcio já falou tudo, né? Tinha que ser falado. Eu só vou complementar, né? E pedir o apoio dos vereadores, porque é uma coisa bem simples, Cláudio. Uma coisa bem tranquila, né? O município já tem um convênio com a PAI, né? Nós precisamos somente que cedam, né? Vamos ver como é que está, analisar esse convênio e vamos fazer uma alteração, né? Incluindo que seja disponibilizado o motorista para a PAI e os estagiários, aquele estagiário, Cláudio, que é daquela empresa, né? Que sempre é contratado pelo da IEL, né? Ceder alguns estagiários para a PAI. E eu peço também que seja disponibilizado um vigia, que não foi do motivo do meu requerimento, mas lá precisa de um vigia também, por causa do horário que as crianças ficam sozinhas lá. A PAI, todo mundo sabe que o serviço prestado é de alta relevância, né, vereador Júnior? E, assim, nós estamos nessa legislatura, não sabemos quem irá retornar para um próximo mandato, né? Mas se algum de vossas excelências retornarem, né, no dia 1º de novembro, faça esse compromisso, né, com o novo prefeito ou com o atual prefeito, se ele se reeleger, que pegue esse requerimento, cobrem ele. Se eu não estiver aqui, eu peço o apoio de vossas excelências. Quer a palavra, filho?
Consegue, meu pai?
Consigo.
Bom dia, presidente. Vai ser rápido. Bom dia, vereadores. Parabenizar o senhor, vereador, pela sua indicação, porque é muito importante realmente, né, que seja revista esse convênio com a PAI. Eu sempre digo, professora Lourdes, vereadora, que foi sempre uma pessoa que esteve ao lado da PAI, conhece muito bem as entidades, que todo ser humano ele deveria ir visitar a PAI um dia e o lar do idoso, porque na PAI você vai ver quantas pessoas precisam um dos outros, e no lar do idoso você vai ver que todo mundo, quando chega na velhice, ele precisa de mais cuidados também. Esse convênio, concordo com Vossa Excelência, ele tem que ser melhorado para o próximo ano. A gente já tinha pensado nisso há algum tempo, já tivemos essa conversa antes. Aí veio a pandemia, enfim, esse ano não aconteceu nada, até por conta da pandemia também. E nesse convênio também, que a prefeitura destina para lá também, cede uma dentista. Né? Minha esposa foi voluntária por mais de um ano da PAI, só que depois, por outros motivos também, por outros compromissos, não conseguiu mais atender na PAI. Mas é necessário também uma profissional odontológica, que é da parte de odontologia, para que cuide também daquelas crianças lá, que não tem que ficar deslocando, saindo da PAI para outros lugares. A gente tem esse projeto com a associação junto com a PAI. Né? Aqui quero agradecer muito a Dani, lá, a presidente da PAI, por ter feito essa parceria com a associação, para que o ano que vem também comece a ecoterapia, que é uma parceria que vai melhorar muito a vida daquelas crianças ali, um trabalho fundamental. Parabéns mais uma vez pela cobrança e pode contar comigo, vereador, né, para a gente junto aí fazer esse, pedir esse novo convênio aí, porque dá mais atenção para a PAI. Obrigado, vereador.
Eu que agradeço, vereador, pela sua fala, que contribuiu muito, né? Nós não tínhamos se atentado a essa demanda do dentista, né? Mas vamos fazer isso sim, no próximo requerimento.
Só uma parte, vereador Leninha. Se o senhor pudesse incluir nesse requerimento do senhor, eu gostaria que todos os vereadores assinassem em conjunto. E outra demanda que eles têm lá também...
O vigia.
É o seguinte, é a necessidade dos professores não trocar professores. Às vezes tem professor lá que está com a criança acostumado já, há um ano, dois, entra uma atual administração, um gerente de educação e mexe com os professores. Que não mexesse com os professores sem autorização dos pais, da APAE. Deixa o mesmo efetivo que está lá sempre, porque as crianças já acostumaram com os professores, têm um carinho, eles sabem cada criança que é, o afeto. Então é importante isso, que a gente pedisse também nesse requerimento também, que não troquem os professores sem a prévia autorização da direção da APAE.
Perfeito, perfeito.
Você me cede uma parte?
Cedo, sim, senhora.
Com relação ao que o Márcio falou, Márcio, o negócio é o seguinte, na APAE, a instituição paga para manter o CEDEM, que é o Centro de Educação Especial na Viraiense. E quem manipula professor de uma sala para outra, coisa do tipo, é o diretor e o coordenador. Ali não entra política. Entrou quando estava um outro pessoal, onde a corrupção chegou lá dentro também, mas não mais tem, graças a Deus. Agora, com a Dani, está tudo bonitinho. Agora, como fundadora praticamente da APAE, eu gostaria de assinar junto contigo e dizer que sempre estive à disposição da APAE. Eu agora estou afastada por conta de candidatura, mas eu faço parte da diretoria. E nesses últimos dias ninguém me falou nada. Mas lá tinha, até a última vez que eu fui lá, pouco antes de eu pedir afastamento, tinha um professor de educação física. O Jailton, por exemplo, é professor de educação física. Será que eles não estão pegando, ocupando ele na educação física? Tem alguma coisa aí que não está batendo muito bem com relação à educação física, tá? Agora, quanto a pedir as pessoas, os estagiários, é uma boa coisa, porque aquelas crianças dão um trabalho tremendo. E o professor sai de lá, chega a uma certa altura, o professor está... depressivo de tanto trabalhar, de tanto se preocupar com as coisas de lá. E lá só trabalha quem ama. Quem não ama, não trabalha. Tá? Obrigadão.
Eu que agradeço pela contribuição.
Concede uma parte?
Sim, vereador.
Vereador Ederson Dutra. Primeiro, bom dia a todos, nobres pares, vereadores, vereadoras, público que nos acompanha pelas redes sociais e pela rádio. Vereador, parabenizar a Vossa Excelência. A preocupação de Vossa Excelência reflete, sem dúvida nenhuma, a preocupação desta Casa de Leis desde o início do mandato, onde estivemos em várias reuniões entre vereadores, através da Comissão de Saúde, Educação e Assistência Social, para defender, fazer a defesa das entidades de Naviraí, da importância que elas têm para a boa prestação do serviço ao cidadão, da importância que tem a prefeitura avalizar e bancar mesmo, sabe, estruturar, ter os recursos, destinar os recursos necessários para que essas entidades funcionem. Porque se for para o poder público fazer, o serviço que as entidades fazem vai ficar muito mais caro e provavelmente não vai ter a mesma qualidade do que é prestado hoje. Mas falando especificamente da APAE, vereador Ederson, eu quero só citar um exemplo aqui de como é possível, com vontade política, fazer com que as coisas aconteçam. Hoje as entidades e a APAE carecem de um recurso maior, carecem de um convênio melhor para poder desenvolver as suas atividades. O deputado federal Vander Lobé, que esteve aqui semana passada, Márcio, ele passou em vários municípios e fez uma parceria com os governos municipais, e aqui foi tentado fazer também, mas não aconteceu, da seguinte maneira, vereador Ederson.
os recursos que o município precisa para a saúde, através do custeio, vereadora Cris, o deputado traz como emenda, ou seja, alivia a carga de gastos da saúde através de uma emenda parlamentar. Em contrapartida, uma parte do equivalente, uma parte desta emenda, que não pode ser destinada à emenda em si, mas do orçamento da prefeitura, em compensação, faz um convênio melhor com as entidades. Para citar um exemplo, lá em Corumbá, o deputado Vander encaminhou uma emenda de R$1 milhão para custeio da saúde. E o prefeito de Corumbá fez um convênio com a PAI de lá no valor de R$50 mil mês. Então funciona, é só querer. Aqui,
só uma parte,
a palavra está com o vereador Edres. Aqui, os recursos do deputado Vander chegaram, foram depositados na conta da saúde R$500 mil, R$500 mil em dezembro agora. Infelizmente, a parceria não funcionou, porque faltou a iniciativa do poder público de melhorar a situação das entidades, porque era esse também um dos propósitos que foi definido e que foi conversado. Obrigado, vereador Ederson.
Só para complementar, vereador Leninha, bem rapidinho a parte.
Só um momento, vereador Márcio usou a palavra, tem direito da parte, né? O senhor cede a parte?
Cedo.
Bem rapidinho, só para complementar a fala do vereador Júnior. O Vander esteve com a pessoa da PAI também, o vereador Júnior, e explicou da parceria que o município da Vireia não aceitou, não fez, né? Mas ele mandou e está à disposição de mandar R$500 mil para a PAI, e o município pode devolver 10 parcelas de 500, de 50 mil. Só para complementar.
Então é isso aí, presidente. Eu agradeço, já ficou extensa a discussão, e eu conto com o apoio de todos os vereadores e do prefeito municipal. E fico honrado se todos os vereadores quiserem assinar junto comigo esse pedido.
Ninguém contrário? Peço à secretaria dessa casa que anexe no requerimento do vereador Ederson Dutra, requerimento 144, o nome de todos os nobres edis.
Falar, presidente.
Palavra concedida ao vereador Josias.
Presidente, a gente tem que também falar as benéfices. Né? Sabemos que todas as entidades aqui, nós temos acompanhado, os vereadores têm acompanhado, o vereador Taquara sabe disso, recebem rigorosamente em dias. Né? É óbvio que acontece, como acontece às vezes na casa da gente, o orçamento, né, ele aumentar, que é até natural, às vezes aumenta, um mês aumenta, o outro mês diminui, questão de a gente também planejar aquilo que pode ser gasto. Né? Mas, sabe, os vereadores, que qualquer aumento, né, também... Né? Tem que ter o aval da casa. Né? E o mais importante é que todos estão recebendo rigorosamente em dias. E dentro desse orçamento, né, então, que haja um planejamento, até mesmo, né, de enxugar alguma coisa. Né? Eu sei que está tudo difícil, não é fácil tocar uma instituição como a PAI, é difícil, não é fácil. As pessoas que passam por lá, como a dona Lourdes passou, né, é uma luta muito grande. E, além desses orçamentos que recebem, né, no caso da prefeitura, né, um repasse, né, fazem promoções, né, dona Lourdes? Também fazem promoções, e, entre outras coisas, que possa aí conseguir outros recursos para poder estar aí sempre melhorando o atendimento que realmente, de fato, essas crianças merecem. Obrigado, presidente.
Liderança, só para complementar.
Vereador Ederson Dutra usando a palavra pela liderança, daí vamos encerrar a matéria, tá, para passar para a próxima indicação.
Só vou pacificar o meu pedido. Meu pedido não é financeiro, né? Se fosse financeiro, eu ia pedir uma conta dos 15 milhões. Meu pedido é só um motorista e outros estagiários. Não custa ônus nenhum, é bem tranquilo, manda para a Câmara, a gente aprova. Já temos estagiários, já esse convênio, né? E está tudo pacificado. Obrigado, presidente.
Coloco em votação. Os senhores vereadores favoráveis permaneçam como se encontram, os contrários se levantem. Aprovado.
Indicação número 154/2020, de autoria do vereador Simão Rogério Freitas Alves da Silva. Nobres vereadores e vereadoras, apresento às vossas excelências, nos termos regimentais, expediente endereçado ao senhor Simão Rogério Freitas Alves da Silva, presidente da Câmara Municipal, indicando que seja concedido o prêmio 11 de novembro, edição 2021, ao senhor Jackson Juliano Hirsch, com base no Decreto Legislativo número 005/2010, que institui o prêmio 11 de novembro e dá outras providências. O senhor Jackson Juliano Hirsch, nascido em Palmitos, estado de Santa Catarina, escolheu a cidade de Naviraí para exercer suas funções profissionais e formar a sua família. É casado com a senhora Yuri Andréa Ono Hirsch, pai de Lívia Ayumi Hirsch e Matheus Ono Hirsch, médico, graduado pela Universidade Estadual de Maringá, UEM, especialista em ginecologia e obstetrícia, começou a atuar em Naviraí no ano de 2004. Cabe mencionar que o Dr. Jackson desempenhou a função de diretor clínico do Hospital Municipal de Naviraí de julho de 2014 a julho de 2019, com compromisso e excelência. Sua carreira é marcada pelo compromisso com a população de Naviraí, para tanto, merece tal honraria. Vereador autor, Simão Rogério Freitas Alves da Silva.
Solicita a primeira secretária que faça o encaminhamento da mesma.
Indicação número 155/2020, de autoria do vereador Ederson Dutra. Senhor presidente, apresento a vossa excelência, nos termos regimentais, expediente endereçado ao excelentíssimo senhor prefeito José Isauri de Macedo, com providências para a senhora Ana Paula Grambeck Silva Rocha, gerente de obras, indicando que seja realizada a recuperação das estradas NV-25 e NV-23, no local conhecido como Porto Oculto. Nobres edis, fazemos a presente solicitação para atender às reivindicações da Cooperativa dos Agricultores e Familiares de Naviraí, COAFNAV, MS, através do seu presidente Ítalo Cândido de Marco, que mais uma vez solicita melhorias nas estradas da referida localidade, tendo em vista que os produtores rurais utilizam a via constantemente para abastecer o comércio local. Porém, nos períodos chuvosos, a via fica intransitável devido à má conservação da estrada. Ressaltamos que essa solicitação já foi realizada outras vezes por esta Casa de Leis. Sendo assim, solicitamos que esse problema seja solucionado urgentemente. Segue em anexo a solicitação da Cooperativa dos Agricultores Familiares de Naviraí, COAFNAV MS. Vereador autor, Ederson Dutra.
Solicita a primeira secretária que faça encaminhamento da mesma.
Indicação número 156/2020, de autoria do vereador Luiz Alberto Ávila Silva Júnior. Senhor presidente, apresento a vossa excelência, nos termos regimentais, expediente endereçado ao excelentíssimo senhor prefeito José Isauri de Macedo, com providências para o senhor Wellington de Mato Santucci, gerente de saúde, indicando que seja adaptado um local provisório para o Centro de Especialidades Odontológicas Miguel Assis da Cunha, a fim de restabelecer o atendimento aos pacientes, até que as reformas estruturais no prédio estejam concluídas. Nobres pares, o prédio do Centro de Especialidades Odontológicas Miguel de Assis Cunha passa por diversas reformas em toda a sua estrutura, fato que tem causado muitos transtornos, tanto para os pacientes quanto para os profissionais que trabalham no atendimento à população. É de suma importância que a administração municipal disponibilize um local provisório até o término das referidas obras. Vereador autor, Luiz Alberto Ávila Silva Júnior.
Palavra concedida ao vereador Júnior.
Senhor presidente, para ficar claro que a ideia da nossa indicação é sabida de conhecimento público, né, e para aqueles que ainda não sabem, vamos informar que o Centro de Especialidades Odontológicas, o CEL, está passando por obras, né, uma reforma e ampliação. Vai ficar, sem dúvida nenhuma, muito melhor o serviço, né? O prédio já é um prédio antigo, vai ficar mais adequado ao atendimento à nossa população, porém, senhor presidente, e aqueles que nos ouvem, isso leva tempo. Obras estruturais, estruturantes, reformas e adequações levam tempo. E a gente tem conhecimento que o projeto, ele muda completamente o layout do Centro de Especialidade Odontológica. Vai mexer muito na estrutura interna. Não é uma ampliação que pega o que já está pronto e constrói um puxadinho em Taquara. É uma ampliação de fato que vai mexer em toda a estrutura. Hoje, só com a retirada das calçadas, que já aconteceu há algum tempo, já tem causado transtorno. Hoje não há, por exemplo, acessibilidade para o Centro de Especialidade Odontológica, vereadora Lourdes. Se a senhora, por exemplo, precisar utilizar, ou o vereador Jamil, que, né, estão numa situação de cadeira de roda, não tem como entrar, vereador Simon, não tem como entrar. Né? Então, assim, e isso é só o início. Eu sei que muita coisa vai ser feita, vai ser mexida. Por que não? E aí nós queremos aqui que sejam... que seja alugado ou condicionado um local próprio da prefeitura para o funcionamento do Centro de Especialidades Odontológicas enquanto essa reforma passar. Porque quem já mexeu em reforma de casa sem sair da casa, às vezes uma pequena adequação causa um transtorno enorme. Imagine mudar toda a estrutura do Centro de Especialidades Odontológicas. Então, nós precisamos que a prefeitura já tenha isso em mente. Eu não sei se isso já está previsto, confesso aqui, mas se não está, está na hora certa de fazer. E aproveitar que com a pandemia o atendimento tem sido, tem um fluxo muito menor, tem atendido só casos de emergência. Então, esse é o momento, vereador Fih, de tirar de lá, né, desocupa, coloca num lugar decente, um lugar com acessibilidade, um lugar amplo, provisoriamente, até para poder acelerar as obras, porque a obra sem desocupar o local, ela demora muito mais ainda. A obra pública já tem a fama de demorar muito, né, e o histórico ruim. Então, quanto mais rápido for, quanto melhores forem as condições para essa reforma acontecer, melhor vai ser o resultado e mais rápido a população vai ter um centro de especialidades odontológicas todo ampliado e reformado. Para bem atender a população. Quero aqui finalizar minha fala, senhor presidente, saudar a dentista Marília, que queira ou não, uma liderança daquele espaço, que organiza, ajuda muito e que é uma pessoa que a gente tem maior respeito. Em nome dela, saudar todos aqueles trabalhadores que estão lá se dedicando dia a dia no Centro de Especialidades Odontológicas. Obrigado, senhor presidente.
Solicita a primeira secretária que faça encaminhamento da mesma.
Indicação número 157, de autoria da vereadora Lourdes Ellerbrock. Senhor presidente, apresento a Vossa Excelência, nos termos regimentais, expediente endereçado ao excelentíssimo senhor prefeito José Isauri de Macedo, com providências para a senhorita Milena Cristina Felzer, gerente de administração, e para a senhora Ana Paula Grambeck Silva Rocha, gerente de obras, e para o senhor Wellington de Mato Santucci, gerente de saúde, indicando que se verifique a possibilidade de providenciar urgentemente uma cobertura e bancos na área externa do Centro de Saúde Dr. Antonito Pires de Souza, popularmente conhecido pela população naviraense como Posto do Varjão. Pergunto para a vereadora Lourdes, a justificativa, a senhora gostaria de fazer verbal? Então, a justificativa da indicação número 157/2020, de autoria da vereadora Lourdes Hellerbrock, será verbal.
Com a palavra, a vereadora dona Lourdes.
Dá licença para eu tirar a máscara para falar. Bom dia a todos, bom dia aos ouvintes, bom dia aos nobres pares. O negócio é o seguinte, por onde a gente anda por aquela região, as pessoas, e até mesmo dali do Jardim Progresso, teve pessoas que veio reclamar comigo, que às vezes elas estão na fila, chove, ou o sol está forte demais, elas ficam ali sofrendo com as intempéries. E elas pediram para mim que se conseguisse, pedisse ao prefeito para conseguir isso. Então, através desta minha indicação, eu estou pedindo ao prefeito, por favor, que faça uma cobertura, faça alguns bancos para as pessoas esperarem o atendimento com mais comodidade, tá? Muito obrigada.
Solicito à primeira secretária que faça o encaminhamento da mesma. Determina a primeira secretária que faça a leitura da ordem do dia.
Em segunda e última discussão e votação, o projeto de emenda à Lei Orgânica número 1, de 5 de maio de 2020, de autoria do Poder Executivo Municipal, onde estabelece regras para o regime próprio de previdência social do município de Naviraí, Mato Grosso do Sul, de acordo com a emenda constitucional número 103, de 2019. A mensagem 1/2020, excelentíssimo senhor presidente. O projeto de emenda à Lei Orgânica número 1, de 5 de maio de 2020, estabelece regras para o regime próprio de previdência social do município de Naviraí, Mato Grosso do Sul, de acordo com a emenda constitucional número 103, de 2019.
Em segunda e última discussão e votação, projeto de emenda à Lei Orgânica número 1, de 2020, de autoria do Poder Executivo Municipal. Coloco em discussão. Coloco em votação e solicito que ao ser chamado manifeste se é favorável ou contrário ao referido projeto. Vereador Antônio Carlos Klein.
Favorável.
Vereador Cláudio César Paulino da Silva.
Favorável.
Vereador Eurides Rodrigues.
Favorável.
Vereador Ederson Dutra.
Favorável.
Vereador Fabiano Domingos dos Santos.
Favorável.
Vereador Jaimir José da Silva.
Favorável.
Vereador Josias de Carvalho.
Favorável.
Vereadora Lourdes Hellerbrock. Vereador Luiz Alberto Ávila Silva Júnior.
Favorável.
Vereador Márcio André Scarla Sara.
Favorável.
Vereadora Maria Cristina Tesolini Gradella.
Favorável.
Vereadora Rosângela Faria Sofa.
Favorável.
Declaro o projeto de emenda à Lei Orgânica número 1 de 2020, de autoria do Poder Executivo Municipal, aprovado, sendo 12 votos favoráveis. Em segunda e última discussão e votação. Convido, neste momento, para fazer uso da palavra... Convido, neste momento, a vereadora dona Lourdes Hellerbrock para fazer uso da palavra por 5 minutos.
Quatro anos, pela união, pela força,
realizada.
E
todas honestas, trabalhando conosco da melhor forma possível. Nunca houve os desentendimentos que fossem levados para o lado pessoal. Então,
me sinto realizada, grata e muito feliz de poder colaborar.
Continuar. Quero agradecer particularmente a todos aqueles que votaram em mim e eu espero que eu tenha cumprido com aquilo que eu prometi. Que o trabalho que a gente tem que fazer é atender a população e é fiscalizar o executivo. Isso todos nós fizemos e muito bem feito. Gostaria de agradecer imensamente por ter tido essa oportunidade de chegar até aqui e poder fazer alguma coisa pela minha comunidade, pela cidade, que foi, feita praticamente por meu marido. Assim que chegou para fazer os primeiros barracos, abrir as primeiras picadas, e, inclusive, quando ele faleceu, antes dele falecer, ele me disse, eu nunca imaginei...
Os amigos que conquistei...
Ele estava entusiasmado com Nambiraí, feliz com Nambiraí. Por conta disso que eu resolvi me aventurar a ser candidata a vereadora. Graças a Deus fui bem sucedida e cada voto que eu tive foi voto de amigo, voto de pessoas que, mesmo que não me conhecia, mas sabia da minha história, que estavam votando para mim. O meu muito obrigada, meu Deus lhe pague a todos. E aos amigos.
Corona aí, ó. Corona chegando.
E o meu grande abraço a todos os amigos que aqui trabalharam comigo. Fiquem com Deus. Obrigada.
Convido o vereador Antônio Carlos Klein para fazer uso da palavra por 5 minutos.
Senhor presidente, vereadores, população da vida aí. Estamos aqui na última sessão deste mandato, nas vésperas da eleição, do dia 15 de novembro. Não é a última sessão do mandato, nosso mandato termina dia 31 de dezembro. Então, não faço aqui uma fala de despedida, porque nós continuamos trabalhando, meus trabalhos só vão encerrar no dia 31 de dezembro, neste mandato. Se for reeleito, voltarei o ano que vem com a mesma garra, com a mesma força, mas queria dizer para a população que nesses anos que nós estamos aqui no Legislativo, desde a primeira vez que eu entrei, em 2010, sempre procurei desenvolver um trabalho assim, voltado para o coletivo da nossa cidade, com muitas ações que vieram ajudar na Viraí a ser uma cidade melhor para todos. Eu vi pouco tempo atrás, num post que uma senhora fez na internet, que o vereador que vai para a reeleição tem que mostrar o que está fazendo, o que fez, não o que vai fazer. Então, nós estamos aqui dizendo à população que nós estivemos sempre trabalhando, vamos continuar esse trabalho, independente de qualquer coisa, e dizer à população, principalmente nessa mensagem antes das eleições, principalmente, que estejam atentos ao voto que vão dar. Nós precisamos escolher para a nossa cidade pessoas que têm um perfil voltado para a honestidade, para o trabalho, né, para a dedicação à cidade. Nós não podemos votar baseado no dinheiro que se gasta numa campanha. Na sessão passada, falei sobre a questão da corrupção. E volto novamente a insistir com todos. Todos vocês me conhecem, sabem das minhas posições em relação a isso. Nós, para termos uma política decente na nossa cidade, no nosso estado, no Brasil, nós temos que dizer não à corrupção. O candidato tem que ser eleito pelo seu valor pessoal, não pelo dinheiro que gasta numa eleição. Não troquem voto por cesta básica. Não troquem voto por gasolina, não troquem voto por benefício algum que possa fazer com que o candidato que recebeu o seu voto, no momento que ele dá a dádiva que ele está lhe oferecendo, ele já está com o seu compromisso cumprido. Porque depois serão quatro anos que ele não vai ter compromisso com mais ninguém, a não ser com ele mesmo. Então, é muito importante, neste momento, nessas eleições, que nós tenhamos a consciência que nós temos que votar em candidatos a prefeito, a vereadores, que estão demonstrando na sua vida pessoal que não aceita a corrupção de forma alguma. Isto é o ponto principal. O nosso país sofre por causa da corrupção. Todos estão vendo aí pela mídia o quanto de dinheiro que é desviado da nossa, dos nossos impostos que são pagos. Tem uma pesquisa até recente, não é muito velha, que foi publicada, se não me falha a memória, na Isto É, que dizia que 42% dos recursos arrecadados no Brasil são desperdiçados. Uma parte vai pelo ralo da má administração e a outra parte vai pela corrupção. Então, nós temos que estar atentos a isso. Escolhemos pessoas que têm capacidade demonstrada de administrar a cidade e cuidar bem do dinheiro público. Procurar candidatos que já demonstraram pela sua vida pessoal que não aceitam a corrupção. É essa a mensagem que eu quero deixar nessa sessão para a população de Naviraí. Diga não à corrupção. Escolham candidatos que saibam administrar. Escolham candidatos que tenham respeito pelo dinheiro público. Escolham candidatos que vão estar procurando representar a população de forma digna, honesta, com muito trabalho para que a nossa cidade seja melhor para todos. Muito obrigado. Deus abençoe a todos.
Convido nesse momento o vereador Luiz Alberto Ávila Silva Júnior para fazer seu pronunciamento por 5 minutos.
Excelentíssimo senhor presidente, nobres vereadores, vereadoras, público que ainda nos acompanha. Senhor presidente, quero aqui, primeiramente, parabenizar a nossa querida cidade de Naviraí. Naviraí completa aniversário amanhã, feriado, dia 11 de novembro. Excepcionalmente mesmo, vereador Fih, antes do processo eleitoral, por conta da pandemia, o processo eleitoral foi adiado. Nós temos aí o aniversário da nossa cidade, cidade onde nasci, onde fui criado, onde tem minha esposa, meus filhos, família, e cidade que me deu o orgulho e a satisfação de poder estar aqui nesta Casa de Leis como representante desse nosso povo, dessa nossa gente. Então, assim, sou muito grato pelo que a população de Naviraí tem feito em minha vida, por ter me dado a oportunidade de estar aqui como vereador, de fazer parte, Eduardo, da história do nosso município. Isso, vereadora Lourdes, não tem preço. Isso não tem preço. Todos nós aqui fizemos, sem dúvida, amizades aqui. São parceiros em que, pese as nossas discussões, às vezes acirradas, os nossos debates acalorados, mas todos aqui trilhamos um caminho para ajudar essa nossa cidade, esse nosso município a se desenvolver, a cuidar das pessoas. Então, sem dúvida, uma experiência riquíssima, riquíssima. Uma experiência de um amadurecimento muito grande, de uma busca de conhecimentos efetiva e de saber e chegar nesse ponto com a sensação de dever cumprido e com muita, mas muita gratidão. Agradecer também a todos aqueles que têm nos recebido de portas abertas, mesmo diante das restrições sanitárias e a gente caminhando com todo o cuidado possível, temos sido acolhidos, abraçados pela população do nosso município. Muitos, se tem algo que me deixa contente, vereadores e vereadoras, é quando a gente chega num local e a pessoa fala: olha, eu não perco uma sessão. Toda terça-feira eu estou lá com o radinho ligado, ouvindo os debates que vocês fazem, ouvindo o trabalho de vocês, eu acompanho as sessões. Isso nos deixa muito felizes, mas muito mesmo. Então, quero agradecer. Hoje é dia de agradecer, sim, e renovar os nossos compromissos. As causas que sempre defendi, continuarei defendendo. Eu acredito no Sistema Único de Saúde. como um baita de um sistema que precisa ser bem gerido e precisa de investimentos para cuidar bem da nossa população. Acredito na educação pública, gratuita e de qualidade. Acredito que é possível, através da educação, transformar a vida das pessoas. Acredito e renovo meu compromisso com os servidores públicos. Acredito que é através destas pessoas que dedicam a boa parte das suas vidas a cuidar dos outros, a prestar um bom serviço à população do nosso município. Acredito que é possível, sim, com franqueza, com clareza de propósitos, com honestidade, com firmeza de opinião e olhando no olho das pessoas, fazer a boa política. É isso que a gente tem buscado. Acredito, para finalizar, senhor presidente, que tenho cumprido o meu papel aqui. Enquanto vereador, acredito que o nosso mandato tem sido um mandato decente, um mandato que consegue dialogar com as pessoas, um mandato que compreende as dificuldades, um mandato que busca as soluções, um mandato que não se corrompe, um mandato que, de fato, busca bem representar a nossa população de Naviraí. A todos, o meu muito obrigado. Desejar a todos vocês que fiquem com Deus e até a próxima oportunidade.
Convido, nesse momento, o vereador Ederson Dutta para fazer seu pronunciamento por 5 minutos.
Obrigado, presidente. É um momento, nós estamos finalizando os nossos mandatos, né? Não vou falar aqui candidato B, candidato C, porque seria antiético, eu tenho que falar do meu mandato, né? Sou honrado pelos 575 votos que eu tive na última eleição, né? Fui eleito com 575 votos, esses votos que eu tenho que agradecer, que me deu a oportunidade de dar continuidade do mandato do meu pai, senhor Jaime Dutra. Estamos entrando em um novo ciclo daqui para frente, Márcio da Araguaia. E o que eu posso pedir agora, nesse momento, para que a população seja iluminada, né? Seja iluminada por Deus, que coloque na mente deles, né, sabedoria, discernimento, para que façam uma boa escolha. Porque quem ficar à frente do município de Naviraí vai ter uma grande responsabilidade. Não sei se vai ficar o atual ou se vai entrar um novo, mas não importa isso. O importante é que ele entra com a consciência que ele tem que trabalhar para o povo, que ele tem que ter a humildade, o discernimento que foi o povo que colocou ele lá, como também os vereadores. O momento, presidente Simon, é de gratidão. Gratidão porque eu participei de uma legislatura aqui nessa Casa de Leis, onde nós fomos exemplos, onde nós fizemos a transparência, onde nós devolvemos dinheiro para o município, onde todos os projetos do Executivo foram aprovados, e aqui nós não tivemos brigas pessoais. Aqui tivemos debates, e debates à altura. Não importava se era do PSOL, do PT, do PSDB, do Republicano, do PMDB, do PSD. Aqui nós pensamos sempre na população. Quando nós nos candidatamos a algum cargo e ganhamos a eleição, nós temos que ter a noção que nós não ganhamos na Mega Sena. Não é uma vitória para sair soltando rojão, né? Porque existem perdedores e ganhadores, e temos que respeitar o adversário. Alguns vão ganhar, outros vão vencer. Mas todos têm o mesmo propósito, vereador Márcio da Araguaia. É o bem comum, é o bem da população. E que eu termino minha fala dizendo que Deus abençoe todos vossas excelências. Que Deus abençoe. Espero de coração que todas vossas excelências estejam aqui, menos o Márcio da Araguaia. Que todos estejam aqui dia 1º de janeiro, estejam aqui dando continuidade em seus mandatos. Esse é o meu desejo. E aqueles que vierem sentar nessas cadeiras, nos nossos lugares, que usem nós como exemplo, Márcio da Araguaia. Que usem essa legislatura como exemplo. Aqui não existe ataques pessoais, aqui não existe perseguição a ninguém. Aqui nós fazemos cobranças. E quando você senta essa cadeira, você não tem compromisso com o prefeito, você tem compromisso com o povo. Não seja base de ninguém. Obrigado, Deus abençoe a todos, uma boa semana, feliz aniversário na Naviraí, que eu amo tanto.
Obrigado, vereador Ederson, que Deus abençoe Vossa Excelência também. Convido nesse momento para fazer seu pronunciamento, vereador Fida Paiol.
Senhor presidente, tira a máscara aqui, que eu estou mantendo distanciamento aqui, né? Peço permissão. Primeiramente aqui, quero agradecer a Deus, né, e parabenizar a nossa querida Naviraí pelo seu aniversário, nesse 11 de novembro. É, eu que aqui cheguei no ano de 1971, na Fazenda Conquista, né, aqui onde chegamos aí há algum tempo já, e essa cidade que muito bem nos acolheu. Então, não poderia aqui deixar de parabenizar essa cidade de Naviraí. Em nome da dona Terezinha, lá do Sol Nascente, eu quero aqui cumprimentar todas as pessoas que têm nos recebido durante esses dias, né, as visitas que a gente tem feito, e parabenizar e pedir a Deus que abençoe todas essas famílias que nos acolhe e acolhe muito bem. Agradecer as pessoas das fazendas, os parceiros, né, pessoal da Fazenda Pindó, pessoal daquelas fazendas ali onde tivemos a reunião no começo do mandato, com mais de 12 fazendas. Eu não estou conseguindo visitar todos, né, peço aí até desculpa pelo tempo corrido, mas parabenizo as pessoas aí também que foram parceiras ao longo desse mandato, sempre fazendo parceria, buscando parcerias e resolvendo. Pessoal, parabenizar também os nossos, as pessoas da Estrada da Fazenda Maringá, da Estrada da Fazenda Pontal, onde a gente teve um trabalho muito forte durante esses 4 anos. Quero aqui, não poderia deixar também de agradecer os parlamentares que nos ajudaram, o ex-senador Moca, né, que foi destinando emendas para que a gente também pudesse estar trabalhando forte na cidade, o ex-senador que destinou a emenda aí para a pavimentação asfáltica do Jardim Oásis, que é um sonho antigo e uma reivindicação das pessoas que ali moram. E hoje a gente tem a grata satisfação que, através de um trabalho sério feito ali, com parceria do Executivo, contrapartida do Executivo, está sendo pavimentado todo o Jardim Oásis. Fico feliz quando vou lá e as pessoas agradecidas por aquela obra tão esperada ali. Então, não poderia deixar de agradecer um pedido que a gente fez lá em 2017 ao senador, e onde fomos atendidos com a emenda ali de mais de um milhão de reais, e hoje está sendo feita aquela obra ali. A todos os moradores do Jardim Oásis, demorou um pouco, mas chegou o asfalto de vocês aí, e nós não podemos deixar passar isso. Parabenizar vocês aí também pela paciência, agradecer também pela paciência que tiveram com a gente, sempre cobrando, a gente dando a resposta, respondendo para vocês do que estava acontecendo, acompanhando, e hoje está aí sendo uma realidade essa pavimentação asfáltica do Jardim Oásis. Vários requerimentos ao longo de 4 anos de mandato, vários requerimentos foram feitos, muitos atendidos, várias ruas hoje sendo pavimentadas na cidade, requerimento que a gente fez cobrando o Executivo, e hoje a gente vê muitas obras sendo executadas, e isso é motivo de orgulho para o parlamentar. Para nós, quanto vereadores, quando vê que a população está sendo atendida com obras, e é o que eles pedem, muito pouco. Nas estradas das fazendas, a única coisa que quem mora na fazenda precisa é de estrada de qualidade. E isso foi uma coisa que eu me empenhei muito ao longo desses 4 anos, e conseguimos aí resolver boa parte delas. Sabemos do quanto ainda falta, mas continuaremos trabalhando até o último dia do mandato para que resolva a vida e facilite um pouco mais a vida de quem mora nas fazendas, nos sítios, que é de onde eu vim, de origem de fazenda, fui criado a minha vida toda em fazenda, e sei muito bem o sofrimento que é quando se não tem estrada, quando não tem como vir para a cidade. Então, aqui, mais uma vez, agradeço a Deus por mais este momento aqui, por mais essa sessão, e vamos pedir a Ele que nos dê sabedoria, que nos dê inteligência, que dê sabedoria também para os eleitores, para que tudo transcorra da melhor maneira possível, e a gente só tem que agradecer por esse trabalho maravilhoso de toda a minha equipe, os meus assessores, né, que eles também trabalharam muito ao longo desses 4 anos, que sozinho a gente não consegue nada. Então, agradeço aqui, venho a público agradecer a minha família também, que sempre esteve do meu lado, trabalhando, me ajudando, e meus assessores aqui do Legislativo também, que foram muito importantes para a gente chegar até aqui. No mais, agradecer a Deus, senhor presidente. Que Deus abençoe a todos, que todos tenham aí um bom final de semana, uma boa semana, né, com muita sabedoria, muita paz e com as bênçãos de Deus.
Convido nesse momento a vereadora Rosângela Faria Sofa para fazer uso da tribuna por 5 minutos.
Resolvi falar de pé porque realmente para mim é uma grata satisfação representar a população de Naviraí. É, só quero registrar aqui, e por isso papel na mão, a semana retrasada, a vereadora Rosângela indicou nessa Câmara um pedido para que criasse um ponto público de doação, de qualquer natureza. E ontem foi celebrado, foi formalizado, juntamente com a Seleta, uma parceria através do primeiro-tenente-coronel Herbert, do Corpo de Bombeiros, o projeto Reconstruir. Então, o Corpo de Bombeiros, juntamente com a Seleta, irá realizar um projeto que chama Reconstruir. Então, abre para nós a possibilidade de estar aí toda a população doando aquilo que tem, que quer que chegue na casa daqueles que precisam. Essa parceria atende o anseio desta vereadora e da população mais precisada da nossa sociedade. Com certeza, o Corpo de Bombeiro e a Seleta Sociedade Caritativa e Humanitária de Naviraí será um elo entre a população que tem e aqueles que precisam. Nossos agradecimentos ao Tenente Coronel Herbert, do Corpo de Bombeiro de Naviraí. Então, eu quero somente agradecer a todas as pessoas que me recebeu, que me recebem, dizer para vocês que se depender de mim, eu tenho entusiasmo, dedicação, eu tenho força para estar sempre lutando pela população de Naviraí. O trabalho e a gestão, o meu trabalho nessa Câmara, foi sempre pautado na realização de um grande sonho. A população de Naviraí me concedeu um desejo de 26 anos. Que era ser vereadora, que era representar a minha população. Dizer que eu sou muito feliz, sou grata, sou realizada e sou muito dedicada. Eu entrei nesta casa para fazer o melhor para mim e para o meu próximo. E isso eu fiz. Se eu não consegui atender todos, foi porque, infelizmente, a estrutura não nos favoreceu. Mas, no que foi possível, realizei sim. Agradecer a todos que abriu as suas portas, que nos receberam, a minha equipe também que esteve comigo todos os dias e às noites quando eu solicitava, porque nós trabalhamos muito. Eu sei que foi de coração as cobranças, mas a gente sabe que a população de Naviraí merece o melhor. E essa vereadora veio para fazer o melhor para a população de Naviraí. Então, mais uma vez, que Deus abençoe a todos os candidatos e que a todos aqueles que plantaram boas sementes possam colher no dia 15 de novembro. Um abraço a todos e deixo também o parabéns à nossa cidade, o parabéns para Naviraí. Naviraí precisa muito de nós. Nós temos o compromisso de levar a Naviraí a alto nível de realização. É isso que nós, juntamente com todos aqui, buscamos. Agradecer mais uma vez, então, a todos e desejar boa sorte a todos.
Obrigado, vereadora Rosângela. Convido para que faça uso da palavra pelo tempo regimental de 5 minutos, o vereador Márcio André Scalassara.
Bom dia, senhor presidente Vida Paiol. Peço permissão para retirar a máscara aqui, estamos com isolamento, para poder conversar com a nossa querida população de Naviraí. Eu queria também aqui dar os parabéns à vereadora Rosângela, que fez um trabalho e tem feito um trabalho maravilhoso, Rosângela, na Câmara. É invejável a tua postura como mãe, como mulher, como vereadora, essa batalhadora que você é. E, com certeza, você vai colher muitos frutos. A tua árvore está regada, está adubada e você está pronta para colher muitos frutos. Você vai ser um orgulho, realmente, para a nossa cidade. E aos colegas que se encontram também, Josias, Fida Paiol, e vereador Simon, Jamil, Crem, Cris, Júnior, Fabiano, Bugão, a todos os colegas. Aqui tive muito orgulho de passar 6 anos nessa Casa de Leis. 6 anos lutando pela população de Naviraí e Rosângela. Travamos muitas batalhas aqui, mas nunca por vaidades, por demagogia, sim pelo povo de Naviraí. Eu fui um lutador incansável, dia e noite, da saúde. Tenho orgulho de ter atendido aqui, cheguei a atender 80 pessoas no meu gabinete o dia inteiro. Pessoas que vinham aqui procurar o alento, uma palavra, uma ajuda. E, na medida possível, ou era sim, Rosângela, ou era não. Mas o Márcio Araguaia esteve presente ali, atendendo a todos. Orgulho em dizer nas tribunas, cada vez que eu usava a tribuna, que meu gabinete estava aberto para internar os jovens com dependência química. Sempre esteve aberto, Rosângela. Toda fala minha, eu falava, o meu gabinete está aberto para a internação dos jovens com dependência química. Isso que eu fiz, eu trabalhei durante 6 anos pela população da Viraí. E avisei também, nós, colegas aqui, a população, que eu deixaria o meu mandato. Dos 13 que estão aqui, vereadores competentes, os 13 vereadores que fizeram a diferença realmente, eu fui o único a deixar meu mandato. E coloquei meu nome à disposição da população de Naviraí. E está à disposição para uma mudança. Tenho andado juntamente com o nosso prefeito, o Nevan de Matos, nosso deputado, o Nevan de Matos, e tenho andado todos os dias, casa por casa, empresa por empresa, ouvindo a população, Júnior, ouvindo, conversando. E nessas andanças, Júnior, eu sempre, em todas as reuniões que nós fizemos também, Júnior, eu disse da batalha da tua mãe, da professora Joana, uma incansável, uma mulher de fibra, sábia. Se fizermos uma reunião, a Joana participou da reunião, que leitura política ela faz, que sabedoria. Então, nós queremos isso, nós queremos uma Naviraí melhor, uma Naviraí para todos, uma Naviraí mais humana, com mais saúde. Estou pronto para servir na Viraí. Estou pronto para colher os frutos que plantamos. É isso, pessoal. Deixo aqui meu abraço a todos. Façam um voto consciente, um voto da verdade, um voto para mudança realmente. E vamos juntos por Naviraí. Um abraço a todos. Fiquem com Deus. Uma boa semana. Um bom feriado amanhã. Os meus parabéns para nossa querida Naviraí. Terra que eu aprendi a amar, que eu amo Naviraí. Cada bairro, cada rua, cada pessoa aqui. O nosso feliz aniversário à população de Naviraí, ao povo de Naviraí e à nossa cidade maravilhosa. Obrigado a todos.
Obrigado, vereador Márcio Araguaia. Convido agora para que faça uso da palavra por tempo regimental de 5 minutos, vereador Josias de Carvalho.
Senhor presidente, nobres pares, ouvintes da Rádio Cultura FM, meu bom dia. Meu abraço. Nós, nesse período em que estamos aqui como representante legítimo da população naviraense, temos feito aí um trabalho de relevância para a sociedade. Eu quero citar aqui algumas leis que nós fizemos que valoriza o cristão, o segmento cristão, independente da placa da igreja, que valoriza a família. Nós sabemos que estamos vivendo num mundo onde as coisas a cada semana, ou melhor, a cada dia, a cada hora, tem sofrido mudanças terríveis e tremendas. E percebemos que o valor da família tem sido deixado para trás pelos nossos governantes. E também sabemos da importância que o segmento cristão representa na nossa sociedade. E muitos valores têm sido impostos né, estão impondo sobre as igrejas para que as mesmas percam, né, se desviam, não por vontade própria, mas por vontade mesquinha de um sistema, né, impuro, sujo, podre, que vem lá de cima. Graças a Deus, Bolsonaro está tentando mudar aí, mas nós sabemos que existe uma nova ordem mundial e que as coisas vão ficar pretas ainda. E como representante aqui do município, fizemos leis como aquela proibindo a ideologia de gênero no ensino público ou privado no âmbito do município. Aquela cartilha que queriam colocar nas escolas, ensinando nossas crianças a partir dos 6 anos, né? Aquela cartilha maldosa, né, que cria uma fortaleza na cabeça das nossas crianças, uma fortaleza do mal. E nós aqui proibimos, que é a questão da sexualização infantil, e por trás dessa ideologia tinham muito mais coisas tenebrosas, terríveis, que às vezes as pessoas não sabem e nós aqui não temos tempo para estar detalhando. Mas nós proibimos aqui, fizemos a emenda na lei orgânica do município e aqui está proibido. Fizemos uma outra lei que valoriza a família e também o segmento cristão, que é proibindo qualquer exposição artística ou cultural que contenha teor pornográfico. Fizemos, né, outra lei importante também para as igrejas, nós tiramos os encargos, taxas que cobravam das igrejas, né, pressionando a igreja, colocando jugo sobre a igreja, e nós tiramos essas taxas e esses encargos que cobravam dos templos religiosos, porque entendemos que é fundamental a igreja dentro da nossa sociedade. Fizemos também uma lei importante dos cães e gatos, que regulamenta essa questão dos animais que estão soltos, perambulando, andando pelas ruas, sendo maltratado, com fome, com pestes, né? E nós agora, eu quero até aqui agradecer o prefeito Isauri, que no Parque de Exposição já tem um local que está sendo apropriado, já está sendo fechado, é um daqueles pavilhões que fica ali no Parque de Exposição, para estar, então, recolhendo os nossos animais que estão soltos aí pelas ruas, e onde o prefeito poderá fazer parcerias, o prefeito poderá fazer parcerias, onde esses animais vão ser resgatados, tratados, castrados, e depois vão achar uma família para poder adotá-los. Então, o trabalho do vereador Josias nesse período que se estendeu até aqui. Então, nós fizemos leis relevantes para a nossa sociedade, entre outras leis que nós fizemos para abençoar o nosso município. E sabemos que o nosso prefeito tem nos ajudado também. Prefeito esse que colocou a casa em ordem, que hoje tem um parque rodoviário, uma frota aí de máquinas, de veículos, que modelo na região, como temos uma farmácia hoje também, que é modelo no nosso estado, né? Colocou as contas em dias, e tem agora esses 15 milhões, tem gente dizendo, os 15 milhões, por que não faz isso, aquilo? Está sendo feito, está sendo aplicado agora na pavimentação asfáltica, né? E também no recapeamento dos asfaltos, né? Então, graças a Deus, está aí uma gestão séria, íntegra, honesta, sem corrupção, sem polícia lá na porta da prefeitura, sem GAEC, sem Polícia Federal, né? sem aí a pressão do Ministério Público, porque, de fato, no que tange a gestão, foi uma gestão honesta. Aí você pode dizer assim, mas honesta é obrigação. Sim, é obrigação. Mas nos dias em que vivemos, está difícil de achar gente honesta, né? E, além de ser honesto, pagou a dívida de muitos que estão hoje por aí. Obrigado, senhor presidente.
Eu que agradeço, vereador Josias. Agradecer a todos os parlamentares, a todos os colegas hoje, pela brilhante sessão, né, que ocorreu nessa Casa de Leis, muito respeitosa. É isso que a população precisa, é isso que os nossos munícipes eles têm que ouvir, é informação, cobrança séria e com respeito. Nada mais havendo a tratar sobre a proteção de Deus, declaro encerrada a presente sessão.